Paraná em Rede está de volta.
Pessoas infectadas pelo novo coronavírus precisam manter distanciamento também dos animais de estimação que têm em casa durante o isolamento. O alerta é da Rede de Proteção Animal da Prefeitura de Curitiba após a descoberta da presença do vírus em dois cães na capital, um bulldog e um cão sem raça definida, para um estudo coordenado pela Universidade Federal do Paraná. De acordo com informações divulgadas pela universidade, os casos encontrados em Curitiba são os primeiros da presença do vírus em cães no país. Os tutores responsáveis pelos dois animais testaram positivo para a Covid-19 e relataram bastante proximidade com eles na rotina, como o hábito de dormir na mesma cama. De acordo com o diretor do Departamento de Pesquisa e Conservação da Fauna da Rede de Proteção Animal, Edson Evaristo, é importante que o tutor mantenha certo distanciamento dos cães e dos gatos.
Diante dos recentes resultados de estudos científicos divulgados pela Universidade Federal do Paraná, a Prefeitura de Curitiba tem buscado enfatizar ainda mais a importância dos cuidados de higiene e também de distanciamento, inclusive dos pets, no caso de confirmação, né, no caso de acometimento pela Covid-19 desse responsável pelos animais.
Apesar da possibilidade de esses animais serem infectados por contatos próximos com o ser humano, não há evidência do processo inverso, ou seja, de que eles contaminem as pessoas.
É importante ressaltar, né, que o fato de ter sido detectado o vírus nesses animais, não necessariamente eles estão doentes e muito menos se pode afirmar que eles são transmissores da doença, né?
Caso o estado da pessoa infectada exija internação, deve-se deixar o pet sob os cuidados de alguém de confiança ou em um local especializado neste tipo de serviço. Assim, ficam garantidos os cuidados para o bem-estar do pet e do tutor. Para Evaristo, o distanciamento de forma alguma deve se tornar motivo de abandono de pets.
E quando a gente recomenda o distanciamento, de maneira nenhuma, estamos falando de abandono desses animais, né? Mesmo porque isso se caracterizaria como um crime ambiental e passível de multa, por ser uma infração administrativa também, e no município de Curitiba. Então, o que se sugere é que se adotem medidas de contato mínimo, mas mantendo o animal na convivência da família. Nos casos em que a pessoa adoeceu de forma mais grave, né, que esteja precisando concentrar os cuidados em si próprio, hoje em dia existem locais especializados que podem abrigar temporariamente esse animal e claro, a família também deve ser, né, deve ser presença importante num momento como esse e compartilhando então a responsabilidade temporária pelos animais de estimação da pessoa eventualmente doente aí por conta da Covid-19.
O projeto em andamento, coordenado pela Universidade Federal do Paraná, é realizado em Curitiba, aqui no Paraná, Belo Horizonte, em Minas Gerais, Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Recife, em Pernambuco, em São Paulo e também em Cuiabá, no Mato Grosso. Inscrições para o Colégio Militar do Paraná seguem abertas. Fique agora com o boletim de serviços do Jomar Valença.
Serviços.
O Colégio da Polícia Militar de Curitiba está com as inscrições abertas para o processo seletivo de 2021. Vão até o dia 3 de dezembro e a prova acontece no dia 13 do mesmo mês. As inscrições podem ser feitas pelo site do colégio até às 6 horas da tarde do dia 3 de dezembro e deve ser feita pelos familiares ou responsáveis do candidato por ser menor de idade. Ao final da inscrição, será gerado um boleto bancário no valor de R$ 95,00, que deve ser pago para validar a inscrição. Para o ensino fundamental, são 120 vagas para o sexto ano, no turno da tarde, e 60 são destinadas a filhos de integrantes da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros do Paraná. Já para o ensino médio, são 90 vagas para o primeiro ano no turno da noite. Destas, 45 são destinadas a filhos de policiais militares ou bombeiros. Esse processo seletivo é exclusivo para a unidade de Curitiba. Mais informações podem ser acessadas no site pmpr.processoclassificatoriocpm.com.br. Repetindo, pmpr.processoclassificatoriocpm.com.br. Com relação à dúvida se o proprietário de veículo pode pagar o IPVA em atraso no cartão de crédito, a Secretaria Estadual da Fazenda informa: Nesse momento, a Secretaria não disponibiliza o pagamento de IPVA via cartão de crédito. É possível o pagamento parcelado do IPVA de exercícios anteriores em até 10 vezes, limitado a uma UPF cada parcela, mas com pagamento por meio de GRPR disponível no portal. O parcelamento pode ser realizado no portal público da Secretaria Estadual da Fazenda. Repórter Jomar Valença.
Os consumidores devem pesquisar na Black Friday para garantir vantagens. Saiba quais os cuidados tomar para saber como aproveitar bem a data de descontos. As informações com Amanda Yargas.
Nesta sexta-feira, as lojas promovem descontos e liquidações. É a chamada Black Friday, aguardada por consumidores e vendedores como uma das melhores épocas de compras do ano. Em 2020, é esperado um aumento nas vendas online em 77% em relação ao ano passado, movimentando R$6,9 bilhões em todo o país desde a véspera da Black Friday, esta quinta, até a terça-feira seguinte, dia 1º de dezembro. Mas, para aproveitar o momento, é preciso prestar atenção para não acabar caindo em falsas promoções ou outros golpes. O advogado e professor de direito, Cláudio Henrique de Castro, diz quais os mais comuns.
Tem várias coisas que o consumidor tem que se precaver, né? Primeiro é o desconto fajuto. Houve um aumento maquiado do produto e depois houve um desconto, que na verdade mantém o produto no seu preço normal. Então isso é importante que o consumidor verifique o preço do produto e pesquise hoje com a internet, isso é possível. Também acontece a questão do frete mais alto que o normal, às vezes o aumento está no frete, e aí é bom o consumidor verificar no site dos Correios, fazer uma simulação. Site de ofertas, por exemplo, a oferta é muito boa, é sensacional. Nossa, o produto está super barato. Mas aí você vai ver um site desconhecido, uma loja nova, o consumidor compra e o produto nunca vem. Esse golpe também acontece.
Para evitar problemas, ele indica que o consumidor deve se preparar e pesquisar antes o que pretende comprar e a reputação das lojas.
Para o consumidor se cuidar, no sentido de que pague com cartão, nunca com boleto ou depósito. Se houver qualquer problema, ele cancela o lançamento no cartão junto à operadora. Tem que fazer um BO eletrônico a respeito disso. E verificar a fama da empresa, a reputação. Tem o site Reclame Aqui, o site consumidor.gov e os sites aí de reclamação na internet. Também o consumidor pode verificar se aquela oferta é de uma empresa que existe ou é um golpe que estão aplicando nos consumidores.
Além disso, ele indica que o consumidor deve fazer este ano 3 reflexões para analisar se vale a pena ou não comprar o produto.
Tem que se considerar que nós estamos numa pandemia que os picos estão muito altos. Então, o consumidor se acotovelar em frente de lojas, se aglomerar, ele vai arriscar a própria vida. Para uma liquidação, para adquirir um bem, o consumidor tem que pensar muito bem nisso. É importante que o consumidor reflita a respeito da utilidade daquele produto. E principalmente, projete aquelas parcelas, se ele comprar parcelado, no seu orçamento futuro, se aquela despesa ele vai ter condição de arcar e pagar aquilo. E qual impacto será daquilo nas suas contas pessoais? Carinho e amor não se compram com presentes. Então o consumidor não deve se endividar para presentear familiares e entes queridos. O melhor presente que o consumidor pode dar para sua família é a sua saúde financeira, né? Nesse tempo de desemprego, de crise e tudo, o consumidor tem que pensar 10 vezes antes de investir num produto.
Repórter Amanda Yargas.
O craque argentino Maradona morre aos 60 anos e o Coritiba tem mais um atleta infectado pela Covid-19. As informações do esporte com Anderson Luiz.
Esporte.
Diego Armando Maradona morreu nesta quarta-feira aos 60 anos de idade após uma parada cardiorrespiratória. Ele sofreu um mal súbito em casa, onde se recuperava de uma cirurgia no cérebro. No início deste mês, Maradona foi internado às pressas com sintomas de anemia. Na época, foi descoberta uma pequena hemorragia no cérebro e o ex-jogador precisou passar por uma cirurgia para drená-la. Após mais de uma semana de internação, ele recebeu alta no dia 12 de novembro e estava em casa tentando a recuperação.
Mais um jogador do Coritiba testou positivo para o novo coronavírus. O nome do atleta não foi divulgado. Nas últimas duas semanas, a equipe teve 20 pessoas infectadas pela Covid-19, dentre eles 11 jogadores e mais o técnico Rodrigo Santana. Dos últimos casos, o zagueiro Henrique Vermut, o volante Ramon Martínez e o atacante Ricardo Oliveira já voltaram às atividades, mas só retornam no jogo contra o Red Bull Bragantino no dia 5 de dezembro. Morreu nesta terça-feira em São Paulo o jornalista Fernando Vanucci, de 69 anos. Ele sofria de problemas cardíacos, mas a causa da morte não foi divulgada. Ele trabalhou como locutor, apresentador, comentarista esportivo e cobriu 6 Copas do Mundo. Vanucci acumulou passagens pela Rede Globo, Bandeirantes, Record, Rede TV e Rede Brasil de televisão. Ficou marcado pelo bordão "Alô você!". E em sorteio realizado na sede da CBF, ficou definido que América Mineiro e São Paulo irão decidir em casa quem vai para a final da Copa do Brasil. No dia 23 de dezembro, jogam Palmeiras e América no Allianz Parque e Grêmio e São Paulo se enfrentam na Arena do Grêmio. Nos jogos de volta, no dia 30 de dezembro, o América recebe o Palmeiras no Independência e o São Paulo encara o Grêmio no Morumbi. Não há o peso do gol fora de casa nesse torneio. Os jogos da final da Copa do Brasil estão marcados para os dias 3 e 10 de fevereiro de 2021. Com informações do esporte, Anderson Luiz.
E esse foi o Paraná em Rede desta quinta-feira. Eu, Juliana Sartori, volto amanhã com mais notícias do estado para você. Muito obrigada pela companhia. Tenha um ótimo dia e até mais.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.